Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos.
Tá aparecendo?
Eu acho que vai aparecer em 3, 2, 1. Atenção.
Não, tá na vinha.
Tá? Aqui, tá na vinha, não é.
É ruim, né? Que daí
aqui a gente vê uma coisa, no vídeo vocês veem outra, daí a gente faz uma piada, a risada chega atrasada, a gente não sabe se funcionou, não é mesmo?
Exatamente.
Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos.
Não, tá tudo certo.
Sou eu, Jota Burgano, e meu lado, Francisco Scorsin. Estamos aqui na luta pela fé, né? Não seria esse o destino de todo cristão, Chico? Hã? O que é?
O que é a luta pela fé? Eu confesso que eu não gosto desse título. Luta pela fé.
Luta pela fé.
Que hora que ele resolveu ter, teve. Luta de Deus contra ele, se for pensar assim.
Luta dele contra Deus, luta... Qual que é o título original?
Eu acho que é só Father Stu, acho, não tem... Não tem a brasileiração do Luta pela Fé, história do Padre Stu.
Eles têm que mudar o título e eles têm que ainda botar um subtítulo, né?
Eu acho que é... Ele, luta pela fé. Ele era um boxeador, então tem luta.
Father Stu. Só Father Stu.
Tem boxe, então tem luta. Ele vira padre, então tem fé. Luta pela fé. A história do padre.
É só Father Stu. É só isso.
Pronto, resolvido. Então é só Padre Stu. Eu gosto. Quando eu escrevi pra Gazeta, mudaram. Eu tinha botado o título do filme também pra não precisar pensar. Aí o editor fez uma boa sacada. Falou assim, como é que é? A luta do Padre Stu.
Aí a eu luta do Padre Stu fica melhor.
Eu achei que ficou mais legal.
Também ficou melhor.
Porque ele tá lutando mesmo, né? Desde criancinha que ele tá na lida.
Ah, isso é.
Que ele tá na lida. Enfim, avisos paroquiais?
Temos. Sempre vamos temos.
Lá, transição. Voltemos.
Meus caras, avisos paroquiais. O de sempre, né? Confraria dos Náufragos, osnáufragos.com.br, tá bom? Entre lá, faça sua assinatura, é onde nós podemos te resgatar de fato, tá?
Perguntaram no Instagram se dava pra entrar ainda na jornada do Náufrago, e dá, né? A gente não fechou, a gente tá com o barquinho rondando, entendeu? Você tá no mar aí, você entra na hora que você quiser. O que tá acontecendo é que a gente tá entrando numa segunda etapa agora
da
jornada.
Exatamente. A segunda etapa vai ser, vamos começar a acompanhar o nosso programa Reconstruindo a Sua Vida, tá? Nós gravamos isso...
2000 e...
Lá vai fumaça.
17?
2017?
É porque foi 2017 que a gente começou, né? Eu acho que foi logo na sequência que daí...
Foi 2017. Nossa senhora, foi 2017.
Que era pra ter saído no Natal 2017, aí não saiu, daí a gente lançou anos depois.
2019 a gente lançou depois, né? Em 2017 a gente fez um programa, tá? Ele tem quatro partes. Passado, futuro, presente, você. Tá? Então cada semana a gente vai acompanhar uma dessas partes.
Uma produção toda.
Uma produção bem elaborada.
Em contraste com as lives, que nós estamos tudo em camiseta, com aquela branca estourada. Um troço todo mais completo.
Realmente, né? Eu acho que o contraste é o que cria a adesão, né?
É.
Mas é exatamente isso. A gente fez esse programa Reconstruindo Sua Vida, porque o nome próprio já diz, né? Programa Reconstruindo Sua Vida. E no programa, né, no, na gravação que você vai ver, a gente dá meio que um arquivo zip de muita coisa que a gente desenvolve depois, né?
Acho que a gente condensou quase tudo que a gente fazia, pelo menos até então.
Sim.
Tá tudo ali, né? Sim. Condensadinho e explicadinho.
Ah, e tem coisas lá que eu acho que, pelo menos eu nunca desenvolvi. Tem uma aula que eu falo sobre... A dinâmica das emoções, as etapas do sentimento, nunca mais falei sobre
isso.
Que era
da tua palestra, né?
Que era sobre uma palestra minha que eu dava.
E
então...
tá bem didática, aula curta, mas tá didática.
Tá tudo muito bom, né? Acho que foi quando a gente gravou com algum diretor, né? Que o Ícaro tava lá ajudando a gente naquela época.
Esse é o Ícaro que participou da gravação.
E ele acompanhou de perto e tudo mais a gente fazer esse lançamento aí. Fazer essa gravação, né? O lançamento só vem em 2019. Então, nós estamos aí, então, com isso. Se você entrar na confraria agora assinando mensal R$49,90 ou anual R$499, você vai ter acesso ao programa Reconstruindo Sua Vida e todo um mundo de conteúdos que nós temos na confraria, tá?
E é bom lembrar que a jornada do Náufrago 2019, que o pessoal que está fazendo a jornada atual assistiu no mês passado, a gente montou essa jornada para justamente fazer o... Né, o... preparação, aquecimento e tudo mais para o programa Reconstruindo Sua Vida.
Tá? Exatamente.
Então, é realmente uma continuidade daquilo que foi da jornada. Então, se você entrar agora, fala, ah, não peguei a jornada, mas está tudo disponível, entendeu?
É.
E não há. É, o pessoal sempre pergunta, eu estou atrasado. Eu falei, não tem atraso, é você que tem que fazer com o seu tempo e o seu ritmo, entendeu? Uhum. É como eu falei, é como se fosse um barquinho rodando no mar ali, a gente está sempre voltando. Você faz pergunta, a gente vai respondendo lá no grupo do WhatsApp, vai acompanhando na medida do possível. Ninguém consegue assistir os filmes que a gente indica, as aulas dos filmes e assistir as lives num dia para o outro. Não tem como.
A gente faria isso.
Entendeu? Então, tem as lives e daí você tem todo o material para poder dar sequência nesse processo. O Reconstruindo Sua Vida, então, é a continuação daquelas lives, para deixar isso claro para todo mundo.
E aí, como o Chico já falou, tem um grupo, né? Tem um grupo no WhatsApp, então, que nós estamos acompanhando você. Então, você vai poder, não é só conferir, não é só você entrar e ter conteúdo. Tem um grupo de WhatsApp e sim, eu e o Chico estamos lá, então você pode mandar mensagem, você pode conversar, pode tirar suas dúvidas. Nossa ideia é te acompanhar até novembro. Tá? Então, foi agosto, você ainda pode pegar esse conteúdo. É, vai ter agora setembro, outubro e novembro. São 4 meses a jornada do Náufrago, tá bom? E aí você vai poder acompanhar e nós estamos ali. Mês que vem, vamos trabalhar um roteiro de maturidade e no último mês aí é você vai escolher...
Você decide.
Você decide. Que aí problema. É você que escolhe qual roteiro que você se identifica mais dentro do nosso projeto. Mas é esse trabalho, tá? Um trabalho contínuo para poder te ajudar de fato, né? Estamos pegando você pela mão e seguindo. Então não se sinta acanhado. Ah, eu tô atrasado. Ah, mas eu não tenho pré-requisito, meu amigo. O pré-requisito você tá naufragado. Eu sei que você tá. Então é se, só entrar.
Você tá aqui, não é mesmo? Tá enganando quem?
É. O que mais? Ah, daí tem os nossos avisos pessoais, né, Chico?
Sim,
acho que
sim,
tem
sim,
isso
sim,
aí.
Sim.
Eu lancei aí minha Masterclass da Psicologia da Leveza, tá? Ontem teve uma live lá no meu perfil. É, lancei uma Masterclass, ela vai ser, né? Ela vai acontecer de fato no sábado, tá? Então se você...
Não, foi
a live. Tá. Eu fiz uma aula ao vivo,
entendi.
Que vai ficar gravada. Então se você quiser participar, tá lá no meu perfil, J. Borgognoni. Você entra lá, né? Adquirindo a Masterclass, que vai ser sábado, vai ser uma conversa ao vivo, que vai ficar gravado. Você, além de ter essa Masterclass, a Psicologia da Leveza, você também vai ter acesso à gravação da aula, à arte de não se levar tão a sério. E dia 30 eu vou fazer um encontro para tirar dúvidas também no Meet. Então é bem assim, milhares de possibilidades de interação, tá bom? É tanto para profissionais da área de saúde, aí, terapeutas e psicólogos, como também interessados em ser um pouco mais leve. Tá. Ainda esse mês você tem um curso em BH, não tem?
É mesmo? Tenho, né?
Tenho. Que dia que
tenho,
é?
Tenho, eu nem sei. É no 23, 24, é isso? 23 e 24 de setembro, o curso das camadas isso. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tem, as inscrições estão abertas. Entra no meu perfil lá que tem um... Uhum. Como é que é? Bio Link Tree? Bio Tree?
No link da Bio.
Isso,
no
ou tem um post lá fixo que você vai ter as informações, caso você seja de BH ou queira ir, vai ser numa sexta-noite, um sábado, o dia todo, uma imersão sobre camadas da personalidade e formação da personalidade, não apenas a questão das camadas. E você não tem também os seus...
E...
Praticamente um programa... programa da tarde, assim, no SBT.
mais um. Né? Daí no final de semana aí do dia 17, eu estarei em... Aí, caravana! Atenção, galera de Cuiabá! Estarei aí dia 17. Dia 17 vai ter o meu curso... Conceitos Fundamentais da Psicologia do Olavo de Carvalho. Vai ser presencial, tá? O curso do Chico é presencial. Isso. Esse meu curso da Psicologia do Olavo também é presencial. Não, tá bom? Então é isso, tá? Tem a Masterclass sendo vendida online, tá? Dia 10, dia 17 aí eu vou estar em Cuiabá e dia 23 e 24 o Chico vai estar em BH.
Ainda não anunciamos, né?
Podemos anunciar!
Já que nós estamos nesse ritmo. Então, 2024.
Tá aí.
Vai ter um cruzeiro com o Roberto Carlos pra Terra Santa.
A cada música do Roberto a gente vai fazer uma análise.
Você viu a notícia hoje? O Roberto tá namorando uma moça de 27 anos, cara.
Ah! Todo dia o Roberto Carlos se torna mais herói nacional, cara. Sério, uma moça de 27 anos.
E pro Leonardo DiCaprio isso já é velha, né? Também recebeu outro meme que passou de 25 é milf.
Cara, a gente tinha que fazer um podcast só sobre Leonardo DiCaprio, né?
Só sobre Leonardo DiCaprio, também tô achando.
Precisamos falar sobre Leonardo DiCaprio.
Tá começando a chegar nisso. Mas enfim, a gente anuncia ou ainda espera agora?
Anuncia, vamos anunciando. É. Ninguém tá falando que é pra não anunciar, a gente anuncia. Tá? Então aí, dia 11, né? 11 de outubro. É isso que era pra anunciar.
Talvez fique pronto antes, mas dia 11 foi a data que nos passaram.
Foi dia 11, tá? É a data passaram. Oficial. Talvez ainda em meios... Dia 11 de outubro, iremos então... Não é nem estrear, né? O que é que é?
Não, vamos estar lançando. É um
lançamento, né? Isso, lançamento.
Vai estar disponível para venda.
Disponível para venda o livro O Mapa da Maturidade. A primeira, eu gosto de primeira obra, porque parece que vai ter muitas outras. Uhum. A primeira obra dos Náufragos, tá? Escrito não a quatro mãos, mas a muitas mãos. Muito tem bom. Muita gente que ajudou. Mas sim, nós iremos lançar então o nosso livro O Mapa da Maturidade, que tá bonito.
Tá bonito e detalhes a gente dá mais pra frente, né?
É, só fica com essa. Fica com
só
essa.
Só com essa informação. Tá,
então é isso. Esses são os avisos. Confraria.
Ih,
tá?
A Lívia disse que eu acho que não deveria ter anunciado.
Por que não deveria ter anunciado?
Eu não sei, Lívia, as pessoas nem compram um livro. Lívia. Entendeu?
Assim, se não for nessa data, vai ser em outra data.
A existência do livro tá dada.
É, já parimos, só precisamos fazer o ensaio fotográfico agora.
É.
Mas gostei, fica esse clima assim de, ah, meu Deus, temos uma informação proibida. Já cria um pouco mais... Lívia, obrigado por esse copy, deu certinho.
O mapa do marketing, o que não fazer. Aí basta a gente dar os nossos testemunhos e depois...
Não, eu acho que podia sim, acho que podia sim. Eu tô trabalhando nessa base, se ninguém falou, eu não sei. É.
Olha, já tá? Tem todo dia um filho da puta. Já quero o PDF do livro.
Oh!
Toma atento.
Pelo amor de Deus, gente. Comprar o nosso livro. Vamos comprar o nosso livro.
É, pelo amor de Deus. Porra. Tem que ajudar aí no Negroni das Crianças.
É. Se você for comprar o audiobook. Vamos fazer um audiobook?
Mas já tem, né?
Audiobook, não.
Ah, nós lemos.
Ah, não. É, não, mas tem.
De certa maneira tem, né?
Tem audiobook.
A gente tem audiobook.
Já tem audiobook também, meus amigos. Sai o livro, o audiobook tá na confraria, tá?
Tá na confraria.
Mais pra frente a gente fala ou não mais detalhes sobre isso, tá bom? É, mas fiquem atentos, vai ser em outubro, alguma data misteriosa.
Isso.
Tá?
Acho que tá bom,
é isso.
Né? Antes tá que a gente anuncie o que não deve mesmo.
É verdade. Tá. Agora a Lívia escreve, o livro tá lindo. Agora que pode falar, então a gente vai falar. O livro está realmente muito lindo. Muito
podia fazer um lançamento com o Cid mesmo, né?
Com o Cid? É. Narrado pelo Cid.
Pensou?
Cid não dá lendo. Ideia.
Cid lendo as piadas.
Despertar da personalidade.
É.
Cara... Que ideia boa, hein?
Deu até um negócio bonito, né?
É, a gente até tá todo mundo refletindo nessa informação. Vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso. Primeiro vamos lançar o livro, depois a gente vê o que a gente faz. Ou será que a gente já tem o contato do Cid, ele já gravou e a gente não pode dizer? Hã? Será que dá um negócio assim?
Metaverso dos Náufragos.
Mas vamos lá para o Father Stu, tá?
Stuart, né?
É, Father Stuart, a luta pela fé.
Father Stu. Tu.
Hein? Será que Deus nocauteou? Padre.
Eu acho que sim.
Ganhou por pontos.
Eu acho que sim.
Acho que
né?
Sim, né?
Até porque ele ficou sem condição de lutar, né?
É verdade.
Deus não ganhou por pontos. Deus jogou fora das regras. Ele inviabilizou o oponente.
É verdade. Primeira coisa, eu gostei. Obviamente que eu gostei, né? Você assiste aquele filme, obviamente que o Jota vai gostar daquele filme. O cara é muito bem-humorado.
Sim.
Deus, a frase que ele usou assim, Deus não nos deu bom humor para não usá-lo, né? Então eu gostei disso, gostei bastante dele. Mas assim, aquele filme, né, que facilmente vai para a sessão da tarde, né?
Ele é um filme simplão, nada demais, assim. O povo emocionado gosta porque nunca tem essas histórias sendo filmadas, né? Com um ator de Hollywood. É verdade, então basta aparecer que nego já tá dando nota 10 lá no IMDb sem parar para pensar se o quão bom realmente sabe. O pessoal gostou da ideia, né? Do negócio, já tá pela ideia ali. Então acho que não. Mas é um filme de contado de uma maneira direta, né? Sem maiores aprofundamentos na personalidade, na própria vida do Padre Stuart. Quando você, por exemplo, você vai pesquisar um pouco da vida dele, ele não foi só boxeador, ele tentou ser jogador de futebol americano, ele tentou ser lutador de luta livre, ele fez um monte de tentativas para conseguir o sucesso na vida dele. A relação com o pai dele não é daquele jeito tão tipo, bêbado, violento, a coisa toda, não é dessa maneira. Não foi dessa maneira que na vida real não havia essa distância, essa briga entre os dois ali. A família obviamente foi marcada pela tragédia da morte do irmão, mas não daquela maneira como... O filme tomou liberdades artísticas para fazer o drama entre o pai e o filho ficar mais dinâmico. Mas fica quando você para pra pensar na biografia do padre Stu ali, ela está contada de uma maneira linear, né? Inclusive o momento da conversão, você tem ali, acho que 2, 3, 4 minutos e tanto... Onde você vê que ele está todo matutando ali sobre aquilo, mas também não tem maiores... Entendeu? Ele sai do atropelamento para virar padre. Entendeu? É num tapa aquele negócio. Uhum. Não sei se na vida real foi tão rápido assim, né? Mas a ideia do filme é ser didático, vai. Vamos colocar
assim. A ideia do filme é ser didático, né? E assim, e a tensão você vê mais no pai do Stu do que no Stu mesmo, né?
Sim,
no
sim.
filme ali. O Mel Gibson tá, é muito mais um sujeito ressabiado, muito mais um sujeito que tá precisando realmente de uma conversão, tá precisando dessa graça, que realmente tem uma história difícil, né? O pai que perde um filho e o outro vai virar padre, enfim, essas coisas, do que o Stu ali, porque é muito linha reta, né? É, me pareceu
porque
assim.
Porque é o jeito simples dele, né? O Stu é um sujeito simples, é um colérico, né? Dando tiro pra tudo quanto é lado, sem parar pra pensar muito, né? Ele é o tipo que bate e depois pergunta.
Uhum.
Ele é desse estilo. Então ele é direto, ele é reto, né? A história dele é... Tem uma coisa que brilha, que é o fato de que justamente porque não há tanta elaboração de ordem intelectual, assim, a coisa vai meio que na luz, né? Na clareza da coisa toda. E o drama mesmo moral, o sofrimento do Stu, ele tá... Tem essa casca de durão pra fora, né? Do Stu. Eu acho que o Mel Gibson faz uma interpretação do pai em que a casca pra fora revela o tamanho da dor, né?
Ah, sim.
Da raiva que o Mel Gibson tem e que o Stuart tem. Tá o pai e tá o filho. Não tem como separar, né? E a marca principal é o trauma da morte do irmão, né? Porque o Stuart tá lá visitando o túmulo do irmão até o... Acho que é no começo ainda do filme, né? Quando ele é preso lá, ele dá uma murro na estátua de Jesus Cristo.
Caralho,
é muito bom, entendeu? É muito bom, porque é muito sincero. A grande virtude do Stuart é ele ser muito sincero. Ele realmente é sincero, honesto na forma como ele lida, pra fora, pra dentro, assim, ele papo reto, entendeu? Ele é do cara do papo reto. Mas você vê que essa dor pela perda do irmão é uma marca muito profunda pro pai e pro Stuart. E assim, os dois são revoltados contra a ideia de Deus, entendeu? Nenhum dos dois tá muito afim de dar muita bola. Por isso que ele dá aquele murro na estátua de Jesus Cristo. Naquela hora ali. E cada um vai processar de uma maneira muito diferente, né? Muito diferente. Então, o pai, o Mel Gibson ali... Como é que é o nome do pai dele? Não guardei o nome do pai.
Pá, mal falo o nome do pai, né?
Mal falo o nome dele.
Mas calma,
né?
Aí, eu tô aberto aqui. Vamos abrir aqui, ó.
Porque ele cai na bebida, ele se separa da esposa, né? Ele é um homem revoltado, você vê que ele é um homem de
Bill,
mau humor.
É o Bill Long.
É o Bill. Estão falando do personagem do filme, né? Não do pai dele na vida real, porque tem diferença. Mas ele é isso, ele é marcado por essa dor, né? É marcado por essa revolta, né? Quando ele descobre que o filho tava lá com o terçozinho, né? No hospital, quando tá saindo, ele fica putaço com aquilo. Como assim? Entendeu? Foi esse filho da puta que tirou teu irmão, né? Então existe uma briga com Deus desde o primeiro momento. A luta contra Deus tá desde o princípio, tanto no pai quanto
no filho.
Não
é luta pela fé, é luta contra Deus, né?
É luta contra Deus. É uma luta contra
quando ele
Deus.
Recebe, eu acho que é interessante quando ele recebe ali... Eu acho que as cenas na igreja são interessantes, né? Na hora em que ele tá Sim. lá, ele recebe a notícia, ele chora, ele grita com Deus, né? Esse tipo de coisa, eu acho que...
Queria entender por quê, né?
É interessante porque ali é realmente... É completamente justificável, entende? A ideia do... Né? É até bom quando o padre fala, não, mas você vai manchar a face da igreja. Ele fala, Santo Agostinho e São Francisco.
E fulano,
ciclano. Mas é muito interessante ali, porque você percebe que quando você realmente está tentando fazer a coisa certa, esse sentimento vai aparecer. Não tem como não aparecer um sentimento de revolta na
legítimo.
Informação que ele recebeu.
Perfeitamente legítimo.
Não tem como, e é a hora que você dá uma extrapolada, né? E fica esse... Me lembrou bastante, pra quem assistiu o filme lá, o Sound of Silence, era isso?
Uhum.
É, o Som do Silêncio tem uma hora lá em que ele o sujeito tem que ficar lá num quarto e ele dá uma socada assim num pãozinho, depois ele reúne num bolinho, ele tem que escrever, tem toda uma tensão ali que é realmente algo que, isso é legal de ser retratado, né? Apesar do filme ser bem linear, esse tipo de situação é boa, a hora que ele deita no chão e vai se rastejando, né, até o pé de Maria ali.
Aquela força de vontade, né? Dele, né? Muito forte mesmo.
Sim, sim.
A diferença, acho que, pro Sound of Silence é que aquela revolta, ela aparece a quatro paredes fechadas, né? O sujeito não demonstra aquilo. E o Stuart, ele é isso pra fora o tempo todo, né? O tempo todo essa manifestação dessa raiva. Então é muito às claras que ele tem aquela revolta. Eu acho um personagem bacana, tipo, pra fazer um estudo de caso do Stuart, antes de ser padre Stuart.
Sim,
né?
Sim.
Porque o que eu mais gosto do filme é o fato de desmistificar essa relação com a coisa da igreja, do padre. Você tem que ter um, sabe, essa coisa muito molenga, muito sentimentaloide nessas coisas todas. A cena da prisão é a melhor de todas pra exemplificar. O pai não precisa ser assim, né? Fala papo reto da coisa toda, né? Na hora que ele tá no confessionário, que ele fala pro pai assim: para com essa merda, para com essa palhaçada, diz aí na real, vamos lá. Para com essa conversinha, discursinho desse negócio. E ele tem razão, entendeu? Porque a verdade liberta, não importa se a verdade vai sair de uma maneira doce, né? Colorida. Tem que, a verdade tem que libertar ou não liberta. E ele é por essa verdade. Se tá falando uma coisa que é real, ele presta atenção.
Uhum.
Ele realmente presta atenção. Mas o processo dele, da vida dele, toda a vida dele, ele é um sujeito que eu acho que se fechou muito dentro dele mesmo. Eu acho que até pelas dores da vida, pelo que ele perdeu, pelo fato até do pai como ele ser, ele aprendeu a lutar por ele mesmo. Ele percebeu que se não fosse por ele, ninguém seria por ele de maneira alguma. Então é um sujeito muito fechado em si mesmo, naquilo tudo. É um sujeito colérico e muito determinado. E o grande objetivo da vida dele é fazer sucesso. Entendeu? Ele quer fazer sucesso como boxeador, como, fora do filme, né, o lutador de luta livre, o jogador de futebol americano. Quando ator. Ele vai para Hollywood... Né? Porque ele tá no universo da luta, de repente ele vai pra Hollywood. Cara, você quer mais aparecer do que qualquer outra
Sim.
coisa. Você quer ser reconhecido, né? Você quer ser a fama daquilo tudo. E obviamente com o dinheiro que isso vai lhe dar. E ele não se permite ficar muito tempo no processo de elaboração. Será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo?
Mas a mãe dele fala, né? Quando ele vai falar que ele vai ser padre, né? A mãe dele fala: meu, você deveria saber que esse cara ele é cachorro que não larga o osso, entendeu? Uma vez que ele bota algo na cabeça, ele vai fazer até o final, entende?
Não importa se tá certo ou tá errado, ele vai fazer.
Até bota a culpa na mulher, obviamente. Né? Você deveria saber, né? O que você fez aí, ó. Você incentivou o cara e tudo mais, né? Enfim, é realmente esse sujeito, é muito interessante,
obstinado.
Né? Obstinado, assim. E o mais interessante que eu acho realmente é essa expressão, assim. Ele é obstinado, mas ele não perde, de certa forma, a personalidade dele. Você vê que ele continua sendo cara obstinado, ele continua tendo bom humor, ele continua sendo o sujeito que vai meio que, de certa forma, ter uma marca diferente. Se ele não tivesse a doença e tudo mais, eu com certeza seria um padre que ele é um padre que seria mais papo reto, seria um padre muito mais sincero do que você vê na maioria deles, né? Então isso é interessante.
Né?
Isso é interessante.
Não é a formação intelectual, etc e tal, ele é outra pegada. E essa é a grande virtude dele, né? Essa força de vontade, essa honestidade, essa sinceridade, né? Só que aí, óbvio, sempre que você fortalece a tua vontade demasiadamente, você tá fortalecendo o teu orgulho junto. É impossível você não fortalecer o orgulho. Você se torna uma pessoa orgulhosa. A forma de se converter um sujeito orgulhoso é na base da pancada, entendeu? Então, tudo que acontece com ele, e aí, pra mim, é isso, né? O filme, pra mim, o protagonista é o próprio Deus, entendeu? É Deus agindo na vida desse sujeito. Então, ele vai na base da pancada, ele vai ter que ser atropelado, ele vai ter que ter uma doença degenerativa daquele negócio assim, pra que essa conversão de fato aconteça. O orgulho dele, que faz... Porque o orgulho cega, né? O orgulho cega, a pessoa fica egoísta, ela só tá pensando nela. E ele só tá nisso. Quando ele tá lá no mercadinho ali, você vê que ele faz as coisas com uma vontade. Mesmo o bom humor dele é um bom humor de cinismo. É um bom humor de sarcasmo. É um bom humor de devolver pros outros, assim. Não é tão... Tem alguns momentos que é uma docicada ali, quando ele tá jogando basquete com os outros padres. Quando ele tá já num outro processo. Aí, ok. Mas antes mais agressiva. É sempre na base da...
É o respostinha, né? Antes é o respostinha.
É, exatamente.
Sempre tem razão.
Vai mais ou menos nesse contexto. Assim, né? E ele é um sujeito que é orgulhoso. Aonde aparece essa feiura do orgulho, aparece justamente quando ele fica com tesão na Carmen. Porque ele não se apaixona pela Carmen. Ele quer comer a Carmen. Entendeu? Com esse tipo de personagem, você tem que... Vamos conversar no nível que ele mesmo se coloca. Ele quer comer aquela mulher de qualquer maneira. Se ele vai casar ou não vai casar, depois que ele comer, eu acho que ele vai pensar a respeito. Mas ele quer aquela mulher de qualquer jeito. E ele é obstinado. Ele vai fazer qualquer negócio. Todos os negócios que ele se batiza, ele se confessa, ele começa a ajudar, vira
ele
catequista.
Ele vai conhecer os pais, ele faz tudo.
Tudo, tudo pra levar essa mulher pra cama, entendeu? Uhum. Então, assim, se você tá achando que o padre Stuart, meu Deus, que homem, não sei o quê, se batiza sem estar convertido, se confessa sem estar arrependido, entendeu? Não é exemplo porra nenhuma de católico, até um certo ponto da história. Até um certo ponto da história. É por isso que eu digo daí, que ou Deus intervém no sujeito, ou ele vai estar mal. Que daí é a cena do bar, né? Que daí é a cena do bar, que aparece aquele cara que dá que é uma espécie de profeta, né? Deus fala assim, meu amigo, se você for por aí, vai dar ruim.
Mas é interessante essa questão, né? Porque, querendo ou não, ele vai se aproximando da igreja por motivo. Quem nunca, né?
Mas é que tá. O lugar de Deus é esses caminhos tortos que te aproximam dele mesmo.
Eu, quando entrei no primeiro grupo de jovens, né? Que era um piá de 14 anos, que eu entrei. Por quê? Porque botava umas menininhas lá na porta da igreja e falava: ô, você quer participar do grupo? Eu falava: claro que eu quero. Entende? E porque tinha uma banda de hardcore católico, né? Aí, pronto, né? Você acha que eu tava lá pela igreja? Eu só fui entender. Estamos tentando entender até hoje o real significado de tudo muito tempo depois. Mas no primeiro momento é esse apetite aí concupiscível, entendeu?
É
você quer ter,
é a propaganda.
Você quer estar junto, é legal, é bacana. São por questões acessórias, né? Mas obviamente é melhor o cara tentando comer uma menina dessa aí, tentando estar com uma menina dessa e fazendo essas coisas do que realmente.
Quem nunca?
Né?
Quem nunca?
Sim,
quem nunca?
Clássico, né?
É clássico. O que é legal é justamente isso, que assim, tudo que ele vai fazendo por outros motivos vai aproximando ele de Deus sem que ele tenha a menor noção do que está acontecendo nesse processo. Quando aparece o profeta ali, você veja que é uma intervenção direta de Deus. O que acontece no filme é um milagre com o padre Stu. Então, a conversão dele não acontece do nada, entendeu? É meio que igual ao de São Paulo. São Paulo também é um sujeito obstinado que, se não vem aquela luz que cega e cai do cavalo... Não sei se... E seria convencido a se converter,
Às vezes deu, né?
Deus derruba.
Isso, acho que foi até a Stephanie que tá ali no chat. Ela falou que... Uma vez, acho que ela conversou, em algum momento, ela falou que Deus tem uma pedagogia para cada pessoa, né?
Sim.
Então, assim, com o Father, com o Stu era isso, assim. Ou Deus fazia aquilo, ou então ia perder o sujeito, né?
Ele não ia. E ele faz aquela derrubada e aparece Nossa Senhora pra falar com ele. Essa cena pra mim é uma das mais bonitas, porque ele é a hora que você vê ele quebrando, né? Ele morreu por você. E aquilo pega nele. Ali entrou o jab de Deus, entendeu? Ali entrou aquele gancho de direita que ele dá aquela fechada de olho e fala, caralho, é isso que esse filho da puta fez, né? Ele morreu pela gente. Aquele momento começa a conversão. E aí o didático do filme é justamente que quando o processo de conversão começa, ele vai ganhar um... Deus é sacana também, né? A Carmen cede pra ele. Que eu até falei assim, as mulheres que não são Carmen estão mentindo. Porque ela é toda católica, ela é toda catequista, ela é toda pela castidade. Quando ela vê que tem alguma coisa acontecendo com aquele sujeito,
vem cá,
eu vou dar pra ele pra não perder esse cara.
Quando o cara tá indo, ela tá segurando. Beleza, ele tá vindo, eu seguro. Quando o cara tá indo, quando o cara tá indo, fala, pera lá.
Ela não sabe pra onde. Ela vai dar chave de... Ela faz isso.
E não adianta.
Ela faz isso. Né? E ele cede. Só que aí o que é legal é que abre pro Stuart uma consciência moral. Ele se sente culpado por aquilo. E ele vai... Aí a primeira confissão real dele, ou tentativa de... Porque ele também afronta o padre o tempo todo, né? Que ele fala assim, porra, consegui o que eu mais queria. Meu amigo, eu tava aqui pelejando anos e anos pra conseguir isso com essa mulher. E agora eu acho que fiz uma merda.
É.
Eu fiz ela pecar. Tá errado esse negócio. E ele não tá muito acostumado a ficar
se sentindo
culpado.
O cara não sabe o que fazer, né? Um sujeito desse, ou ele nocauteia, ou ele é nocauteado, né?
Exato. Ele não tá preparado pra lidar com a coisa num plano de ordem moral, assim, daquela maneira. E aquele incômodo faz com que ele desperte nele também até mesmo essa questão intelectual, de tentar entender o que tá acontecendo. Porque ele pede pro padre, me explica aí o que tá acontecendo. E o padre, quando percebe que ele tem uma consciência culpada, ele fala assim, isso é uma grande graça, meu filho. Daí o postura fica puto. Evidente, cara.
Fazer uma merda, assim, uma graça.
Se, olhando da perspectiva divina, é uma grande graça, porque você começou a dissolver aquele coração orgulhoso, botou um ponto de dúvida em que o sujeito já não vai ser tão convicto e obstinado. Porque ele já quer fazer a coisa certa, ele não sabe qual é a coisa certa. tá no dilema do drama moral. E Deus falou assim, Deus te deu uma grande graça. Ele começou agora, de fato, a te trazer para perto dele. Aí tem aquela coisa assim, entre esse momento e ele decidir ser padre, o intervalo no filme é muito pequeno.
É muito pequenininho, né?
Você mostra ele anda, caminhando, pensando, você vê rezando, ele pegando
mas,
aquilo,
mas
etc.
É... Jiu-jitsu tá diferente.
Entendi, entendi.
É, estão chamando de luta ultimamente, então é isso.
É, mata leão, sossega leão.
Ai. Mas é verdade, assim, a questão ali da grande mudança ali, não, porque tem o acidente, que já deixa o cara balançado, aí tem essa ali questão a questão moral, e aí chega uma hora em que ele... Só que o que é interessante, pelo menos do jeito que é expresso no filme, né? É em que ele olha e fala, mas Carmen, não era isso que você queria? Me aproximar de Deus? O que eu tô fazendo de errado, né? Aí, meu amigo, você vê a mulher...
Mas também, vamos...
Aí vocês, pastoral vocacional, essa dor, eu tenho certeza que quem assistiu deve ter falado.
Deve ter sentido. A mulher que não se incomodou
com
a escolha do padre Stu, olha, você tá mentindo pra você mesmo. Até porque o sem noção me chama a mulher pra comer no mesmo restaurante que eles se conheceram pra dizer que ele vai virar padre. Obviamente a mulher vai achar que ele vai pedir em casamento. É óbvio que ela vai pensar que ele vai pedir em casamento.
Muito ruim. Tinha que ter ido pro banco da igreja, né?
Exato. Mas
vamos evocar ambientes que não tragam essa ideia fixa da mulher que ele conheceu. A mulher quer casar, é católica, tá lá. Pelo jeito, várias pessoas, como os amigos dele, tentaram. Aí ela transa com o cara, né? Aí o cara chama, ela falou assim, agora, né?
Perdão tá aí pra isso. É. Confessionário tá aí pra isso. Se for o caso, eu saco dessa janela.
Foi bom, quero casar, né? O clássico, né?
Vamos lá, onde está o seu Deus? Eu quero é casar.
Clássico, né? Aí a mulher fica, coitada, fica inconsolável, porra.
Fica. Só que aí que tá um negócio assim. Você veja que pra ela é muito surpreendente ele decidir ser padre. E como no filme fica muito curto, eu não sei o quanto que o padre Stu não faz muito o que muita gente recém-convertida faz, que é porque se converteu, acha que tem que ser padre. Eu não sei se aconteceu isso com o padre Chu, não tenho como saber. O filme coloca como sendo algo, um chamado muito genuíno, ele realmente parece que é padre o tempo todo, não tem dúvida vocacional a respeito disso na sequência. Mas abra um pouco, deixa um pouco em aberto essa possibilidade dele estar sendo padre pela mesma obstinação com a qual ele tentou ser todas as outras coisas. Uhum. Como se não houvesse um intervalo razoável para você ficar em dúvida a respeito do que você tem que fazer e deixar Deus te conduzir. O Chu é do tipo que ele toma a decisão, ele tem que fazer e puxar a coisa a acontecer. E é por isso que daí o grande golpe, o xeque-mate de Deus, é quando ele tira toda a força física e a possibilidade de obstinação do Stu com a doença.
Sim.
Né? Aí que tem a cena do que ele vai no
na igreja.
Fica horas chorando, tentando entender.
Ali nós começamos a ver uma conversão de fato. Tá?
Aí começa o cara a desmontar mesmo por dentro.
Porque quando você... Eu acho que claro, né? Não é que ali começa a conversão de fato, mas ali realmente tem uma consciência... De que não é um jogo de brincadeira, né? Você não tá aqui para fazer conquistas, para fazer uma disputa com Deus, para... Ah, botei na cabeça, então vou realizar por minha vontade. Não, agora que a coisa tá diferente, porque ele não tem o que fazer. Como é que ele vai lutar obstinadamente contra uma doença que não tem cura? Né?
Exato.
Ou ele vai ter que confiar em Deus, ou ele vai ter que aceitar a doença, ou os dois, no caso, né? Então aí...
De um homem que não costuma aceitar a derrota.
Ali é muito interessante, né? De você ver que você pode muitas vezes estar num caminho aí de conversão, você pode estar casado, você pode estar querendo ser freira, padre, sei lá. Em algum momento tem essa virada de chave de, pera lá, que aqui não é mais uma brincadeira, não é por mim mesmo, né? Então isso que é interessante quando tiver aquela cena. Pô, mas o cara já tava, eu sei que ele já tava. Mas quantas pessoas não entram na igreja, coisa e tal? Hoje em dia, né? Hoje em dia é visível isso. Muitas pessoas se converteram ao catolicismo, né? Nessa conversão de grupo, de cultural, porque sim. Por causa do meio, todo mundo é católico, eu também vou ser. Aí até começa a viver, até a gente tá falando aqui da castidade. Quantas pessoas não, tô vivendo a castidade, coisa e tal. Porque a castidade dentro desse meio tem uma validação, conhece pessoas que também defendem isso, não vai dizer que não defende, né?
Sim.
Aí quando chega no momento do limite, que realmente tem que viver, Ou às vezes pode ser, né, como uma Carmen ali, que vamos dar uma cedida aqui para poder compensar mais tarde. Ou então você realmente olha e fala, não, ou eu sigo isso aqui de verdade, ou então isso aqui vai ser falso. Então acho que quando cai a ficha dele ali, é muito bom. É muito bom ver ele quebrando no meio e ele nessa dúvida de um ódio de Deus, ele quer a resposta agora, né? Porque é isso que o Stu faz. Como é que funciona? Ah, é assim, assim, assado? Então eu faço. Agora, quando Deus manda aquela mensagem, aquela
soldado,
doença,
né? Tem ordem, vamos lá.
Mas o que é pra fazer agora? Não sei. Pra que é essa porra? Não sei.
Um processo, a via purgativa, né, que acontece pra todo com recém-convertido, uma coisa é a conversão por um ato de vontade, você decidiu se converter. Vejam que o Stu, ele decide se converter, ele se batiza e ele se confessa, porque ele o que está no coração dele não tem nada de Deus. Ele quer comer a carne. Mas há uma atitude de conversão, de vontade, que... Né, okay.
Ele estava caindo no pecado da carne.
É por isso que as pessoas não se convertem, cara. O pecado da carne.
Você falou lá que ele quer comer a carne.
Várias vezes eu quase falei carne mesmo. É o pecado da carne. É o pecado da carne. Mas esse primeiro ato que ele faz, vejam bem, um ato da vontade não significa que você se converteu de fato no coração. A conversão de coração, ela não é você que decide. Você decide se abrir para uma possibilidade dessa conversão acontecer. Quem vai converter é Deus. É ele que vai te derrubar, te destruir por dentro, entendeu? Fazer o homem velho morrer para nascer a possibilidade de um novo homem nascer. Esse primeiro ato dele é uma aproximação completamente errada das coisas de Deus, porque ele quer a carne. Quando acontece o acidente e aí entra a dimensão da culpa moral, aí a gente começa a ver um sujeito que quer fazer a coisa certa, uhum. que já começa a se incomodar com aquilo, que começa a perceber que tem uma relação sendo estabelecida com Deus. Ali já começa a mover a vontade dele para uma conversão de ordem mais sincera. A terceira etapa, que ele decidir ser padre, né, que eu não sei quanto tempo levou na vida real, dentro de uma coisa e a outra, é um chamado de Deus, mas também tem muito ainda da vontade dele de ser o sujeito que vai fazer a coisa acontecer. A grande provação da conversão dele é quando ele começa a ficar doente. E uhum. quando proíbe ele de ser padre.
Ali foi foda.
Porque, pra lembrar o podcast do Jó, da semana passada, foi assim, em que momento você vai dar as costas pra Deus porque as coisas não são do teu jeito?
Uhum.
Essa é a grande provação que ele tem que passar ali. E ali ele passa muito bem. Ali ele não renega a Deus. Ele até aceita a condição dele, que não vai conseguir ser padre. Ele até se surpreende quando dão a ele uma espécie de prêmio. É um prêmio de consolação, vai. Vamos colocar dessa maneira. Né? Porque, e aí uma das coisas que eu me ressinto do filme. Falei assim, puxa, podia mostrar ele um pouco mais como padre, né? Mostra aquela fila de pessoas lá no hospital.
Assim, é um prêmio de consolação, porque ele ia ser padre se ele não tivesse a doença, né?
Talvez, né?
Porque assim, ele tava no caminho para ser padre e barram ele por uma questão que, enfim, talvez
física,
não seja...
Física, corporal.
É, uma física ali.
Sim.
E aí depois eles olham e falam, você vai ser padre, sim. É, me parece que não é, tem um prêmio de consolação, porque todo mundo sabe que ele ia ficar doente, né, enfim.
Se fosse da vontade da igreja, não seria.
Né?
Quando não é porque alguém foi lá
intercedeu por ele, né?
Intercedeu por ele. O prêmio de consolação nesse sentido.
Tá,
porque não é para um merecimento.
Não, assim, é que ele merecia, né? Se ele não tivesse doente, ele ia virar padre. Ah, ele tava no caminho ali, pô.
Eu tava, mas do jeito que ele era, pra botar... eu não sei se ele seria padre, ordenado padre. Aliás, eu nem sei como funciona. Seminário é igual faculdade, que é mais difícil de entrar do que sair? Porque às vezes entrou, saiu como padre.
Porque eu fico pensando nessa, né? Porque se a gente for pegar a ordenação de padres como é casamento, meu amigo, basta você querer, né? Aí depois, se vai ser bom, se vai ser
só
voz que
entrar e depois se vira. Depois se vira. É. Aí, não, mas já,
um abraço pro Caio. Caio casou, nosso design casou.
Verdade, Deus abençoe.
Tá? Deus abençoe aí nessa nova jornada.
Exatamente,
né?
Isso. Exatamente.
Mas eu acho que...
Independente, enfim, se
ele ia acabar entrando, né?
Bem, o próprio ser
mas não
padre...
Não ia ser um padre né? Um padre completo.
Ele não tinha condição de rezar missa, acho que ele não tinha condição, né? Ele virou um padre confessor, pelo que dá a entender no filme. É isso que eu senti falta do filme. Porque eles mostram uma fila de pessoas indo conversar com ele. Porque ele é sujeito do papo reto e tal, tudo claro, mais. Mas claro. Você não vê um desenvolvimento dessa fé do padre Stuart ali, como ele seria com o padre, isso ficou um pouco faltando. Ou seja, é uma história sobre conversão. Tá? Não confundam, não tratem o padre Stuart como se fosse um santo. Pode até ser que apareça milagre aí, que beatifique, que santifique depois. Mas do que se mostra no filme, nós não estamos diante de uma história de um santo.
É, tanto quando você procura sobre o padre, ele não tem nada assim falando que tem alguém.
Não chama,
né,
nada, mano.
Esse tipo de coisa, assim, né? É, então, realmente, é uma história de conversão e de... O que é legal, assim, é mostrar a história de um padre. Assim como a gente vê milhares de filmes sobre relacionamento dando certo.
Sim, sim, sim.
No final, e nós não estamos falando de um casal santo, mas estamos falando só de um casal que deu certo. Também é interessante ter um retrato de um padre que não é santo, mas é a história de um padre. Um cara ali que tem uma história de superação pessoal que está juntando.
Que é maravilhosa. Né? O exemplo dele de força de vontade é maravilhoso. É, a própria conversão dele, o tentar ser padre até o último, ele se arrastando na igreja, porque ele é maravilhoso. É aquilo tudo. Talvez o que eu acho mais pedagógico do filme é fazer o contraste entre... Vou generalizar, tá? A maioria dos padres que a gente tem hoje, que é como aquele guri com o qual faz o contraste com ele, exatamente o contraste maior justamente quando eles vão conversar numa cadeia, na prisão. E daí vai aquele, né, o padre todo molenguinha, todo muito intelectual, que pensou muitas coisas de Deus e barari, barará. Tem todo um discursinho, mas não tem... Como é que se diz? Não tem as costas eretas, vai, né? Ombros
santo de pau oco, né? Não tem o conteúdo ali, né?
Não tem uma hombridade, não é? É homem, não é que precisa ser homem, precisa sair batendo por aí, mas o contraste entre aspas, a macheza do padre Stu e a falta de virilidade do que se vê em volta dele é muito gritante. E não é que o padre Stu talvez seja um grande padre, um grande místico que tenha... Não, ele é uma pessoa de verdade. Então ele mesmo sendo padre, ele tá com aqueles... Tem uma coisa que eu acho legal dali. Eu acho que os padres de hoje, eles têm muito medo. Eles têm muito medo de dizer a verdade, de dizer a realidade. Ele sempre trata com uma doçura.
Parece homem casado.
Basicamente isso. Que tem que tomar um cuidado com o que você vai falar, da maneira como você vai falar, porque pode ofender, não sei o quê.
Pode ofender a entidade superior, né?
Entidade superior e tal. E o padre Stu, quando ele tá na cadeia, fala assim, meu amigo, para de falar. Esses caras, eu não tenho medo de vocês, porque eu poderia ser... Eu sei quem vocês são. Porque eu sou como vocês. Então é o seguinte, vocês não têm o que contar, vocês estão na merda, vocês estão tudo fodido. Só tem um que não vai abandonar, que é Deus. E ele fala de um jeito que ele realmente acredita naquilo, porque ele é muito honesto e sincero, e essa relação com Deus ele tem de maneira muito clara. Esse exemplo de padre arrasta, por isso que tinha fila para se confessar com ele.
Sim.
Entendeu? É por isso. E por que os outros não? Os outros podem ter um discursinho bonitinho, uma homilia aqui, uma homilia colar, dá lá o sacramento, mas não converte ninguém. Falta.
Tanto que uma das dificuldades que você tem como católico é encontrar um padre bom.
Por que o Olavo de Carvalho converteu tanta gente? Sendo a bagaceira que era, falação no vocabulário, né? Porque era de verdade, entendeu?
Sim.
Era uma pessoa de verdade, com todos os seus defeitos, mas era verdadeiro. Não estava posando, né?
Exatamente.
E isso o filme é muito. Isso eu acho o filme maravilhoso. Até fui ver a entrevista do Mark Wahlberg com o Bishop Barron lá, o Bispo Barron, tem mais um padre, tem os americanos também têm os seus padres de internet, né?
Uhum.
E deles conversando e tudo mais, e você vê uma certa alegria de certos padres, de alguns dos padres, justamente pelo retrato humano do padre Stuart.
Até a Stephanie Bettinelli falou que é aquela parte dele já no seminário, e ele apertando a bunda da cara.
Pois é.
Aquilo é muito bom.
Um tradicionalista rasga as vestes diante daquilo. Esse cara não é um bom exemplo.
Que é isso, que é absurdo. Não, nunca. Quando ele chega e fala assim, você não quer saber quem é ele? Não, senão eu vou socar a mão na cara dele.
Você é muito honesto, cara. Isso
é verdade, honesto, mano. Cara. Até quando o superior dele fala, não, se tiver alguma dificuldade, coisa e tal, você pensa nele, ele fala, claro que eu penso toda hora. Aquilo ali é muito bom, encontrar uma pessoa assim. Né? Não vão botar a auréola no padre Stu, mas...
Pelo menos não ainda,
encontrar,
né?
Uma pessoa assim, entende? Que consegue ter essa integração, né? Essa
por isso que eu tô fazendo o filme, assim. Porque não tem mais gente assim. Não tem mais gente assim.
A Samara falou um negócio interessante aqui, né? Geralmente a noção para essa dimensão é quando Deus tira algo que a pessoa tem de precious.
É, o my precious.
É Deus tirar tudo isso e a realidade vem como um caminhão desgovernado.
Exato.
Então isso foi interessante. Quando tira dele a possibilidade de ser padre... Fala, aí, meu amigo, aí
agora
o pau
agora.
Porque
agora
até
sim.
Ser padre, veja, quando ele vai entrar no seminário, ele já entra numa bravata, assim, do tipo, eu sei que eu sou diferente, manda ali uma
pessoa. Ele se acha melhor.
Não, eu quero ser, mas já vem com o argumentinho ali do seu Santo Agostinho, Santo São Francisco, pá, beleza, coisa e tal. Ele já chega assim, tipo, não, eu vou ser o padre e vou ser o padre improvável. O padre improvável é interessante isso, né? Quando você quer ser o diferentão. Você quer fazer um negócio, mas você não quer perder a sua essência, o teu jeitão de ser. Entende? E aí ele foi cumprindo a tabela, né? Aqui a Lívia até falou, né? Realmente, os padres hoje, eles entram e fazem duas faculdades, né? De filosofia, depois de teologia. Tem gente que realmente, assim, né? Eu teve uma época que eu atendi alguns seminaristas, que é mais interessante, às vezes. Mais interessante não, dilemas diferentes de padre. E você vê que tem uns ali que estão batendo cartão, assim.
Sim.
Não tem muito interesse na questão social, na questão sexual aí. Ou às vezes pode ter algumas dúvidas, mas enfim. E ver como ser padre uma opção e segue a vida, entendeu? É uma carreira a ser seguida, né? Tem muita gente que vive assim, né?
E hoje em dia tem um amigo em comum nosso que deu aula num seminário também aqui de Curitiba. E uma coisa que ele, conversando com a gente, falou assim, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, a questão sexual, cada um assim, mas por que que todos parecem ter uma coisa meio...
Não hétero.
Não hétero. Por quê? Ele perguntou assim, por que a maioria? Por que que a coisa do padre parece que atrai isso? A pergunta dele foi assim, é uma excelente pergunta. E um filme como esse demonstra que, às vezes, assim, o que está acontecendo com a formação dos homens, né? Tem uma frase do Ítalo que a gente sempre cita aqui, que eu gosto muito, que é aquela coisa do crucifixo para fora e o peito para dentro, né? Que é aquela coisa muito... muito, muito, muito mirrada, como se fosse crucifixo. Tem que ser homem também, né? Tem que ter uma colocação. Quando você encontra um padre mais verdadeiro, mais firme, mais ponta firme, em geral ele bota ordem sem precisar fazer muita coisa, entendeu? Porque a batina impõe respeito. Sim. Mas porque a pessoa também impõe respeito junto. Quando você vê tudo essas coisas meio molenga demais, meio tudo demais, o que está acontecendo?
Eu tendo a achar que a gente descobre o tamanho da maturidade, hombridade de uma pessoa, ele é inversamente proporcional ao tamanho da cruz que ele pendura no pescoço, entendeu?
Mais ou menos isso.
O cara bota uma cruz desse tamanho, entendeu? Você fala, cara, né? Você tá querendo mais chamar atenção pra cruz do que pra você. E devia ser o inverso, né? Não que deveria ser o inverso, mas você deveria não usar isso como quase como um escudo, não, entendeu?
O problema é a ostentação.
Eu boto uma cruz desse tamanho pra... Vocês sabem que eu sou cristão, então eu já não preciso dizer, eu não preciso... Não. Né? Então, muitas vezes é essa a impressão que dá, assim, né? É a mesma coisa que você vê, assim, às vezes é inversamente proporcional também a relação da pessoa quanto ela fala sobre religião e quanto ela vive sobre religião. Eu também tenho uma teoria, todas as pessoas que tatuam um terço nunca rezaram um terço na vida.
Uma boa teoria.
O cara com terço tatuado, um negócio assim. É o tipo de coisa, assim, que você percebe ali no Padre Stu que... O sujeito ele pode ser realmente uma pessoa saudável, porra. Um homem saudável. E é isso que o filme mostra.
E aí que a coisa que é interessante. Vamos parar pra pensar. Se ele não fosse padre e se ele casasse com a Carmen, algum dia essa história seria filmada?
Não. Se ele não tivesse a doença degenerativa, ele ia ser um padre.
Talvez, né? Pode ser que como padre ele fosse longe, mas muito provavelmente não, né? Muito provavelmente
não. Lustre desconhecido, como diz.
Embora a vida dele seria tão admirável quanto se ele não fosse padre, casasse com a Carmen, fosse pai de família, etc e tal, seria extremamente meritório e um exemplo de vida para todo mundo. Não é porque é padre que ele é, que ele se torna isso. Não se trata disso. É uma história de conversão, entendeu? Em que Deus agiu na vida desse sujeito. E é um bom exemplo, né? Você que tem a cerviz dura, que é muito orgulhoso, né? E às vezes é orgulhoso até inclusive com as coisas de Deus, né? Você se coloca num patamar como se você fosse o diretor espiritual de Deus. Tem gente que se coloca dessa maneira, né? Dando lição pra tudo quanto é lado, assim. Deus derruba, entendeu? Com a deusa Samara, vem como um caminhão desgovernado e tira aquilo que você tinha de mais precioso, porque você tem que aprender a confiar no único que realmente bota a casa em ordem, né? E o filme, ele tem certas... o fato de colocar a imagem de Maria, de colocar a mão de Deus aparecendo, quer dizer, Deus não é um protagonista que aparece de maneira explícita, né? Salvo nesse momento. Mas é impossível você entender a vida do Padre Stu sem você ver Deus fazendo ele se aproximar dele a cada passo. Uhum. Entendeu? Por mais distante, é filho pródigo, é sempre o custódio de conversão, é sempre a mesma coisa. Vai voltando, vem pela razão errada, vai aproximando, e de repente ele vai convertendo até chegar até do que se esperava, né? Que é o caso dele ser padre. Então é um filme bem ajeitadinho, bem redondinho, uma bela história. Didática, pedagógica.
Trilha sonora boa.
Trilha sonora boa, também gostei. Boas interpretações, tanto do Mark Wahlberg quanto do Mel Gibson. Né? Uhum. As entrevistas do Mark Wahlberg, ele fala assim, eu quis contar porque bateu em mim muita coisa da vida dele, né? Tem muita coisa, o Mark Wahlberg é casado, tem os filhos dele e tudo mais. O guri bom, cara, o Mark Wahlberg. Não é guri também, já tem, sei lá quantos anos tem. Mas a história do Mel Gibson, né? Vai vir o Resurrection, acho que ano que vem, né? Sai o filme dele.
É.
Então você ter esses caras fazendo esse tipo de filme, mostrando de maneira explícita, né, essa presença de Deus na tela, isso tem um efeito, entendeu, curativo, que a gente não consegue nem, independentemente do filme, da qualidade do filme, bom, ruim, tem um efeito que não tem como medir no final das contas, né? Uhum. E ele teve toda uma dificuldade, ele não conseguiu dinheiro com os estúdios, ele teve que pedir a vaquinha com os amigos para poder bancar.
Sério? Sim, teve essa?
É, foi
tudo, porque ninguém tudo, quer,
ninguém
né?
Ninguém quer uma história dessa.
Ninguém quer uma história do sujeito que bate o carro e aparece Virgem Maria conversando com ele e chorando porque ele tá blasfemando contra o filho dela, né?
Acho que isso é demais, né? Acho que isso é demais.
Porra, Mel Gibson. E eu acho interessante isso, assim, porque quando a gente pega um filme desse, até, evidentemente, eu assistindo esse filme, eu falei, pô, esse filme tinha que estar na Lumine, né? Óbvio, né? Tipo, eu olhei aquilo e falei, é a cara.
É, claro.
É a cara da Lumine.
Em algum momento vai estar.
É, sim, em algum momento vai estar. Mas a questão é assim, o que eu também achei interessante é isso, assim, é mostrar explicitamente a conversão de alguém que é uma pessoa saudável, não tem nada sobrenatural, tudo mais, enfim. Até mesmo mostrar a Maria, não tem nada muito místico. Porque mostra a Maria ali, mas em nenhum momento ele fala que a visão de Maria, não tem nada disso, né? Não tem esses ares. É, e mostrar de forma muito clara, né? A gente fala explícita porque hoje em dia ninguém mostra isso, mas...
Não, fica tudo
mostrar muito claro, né? Mostrar muito claro, assim. É tipo, é igual o pessoal fala, eu não assisti, mas tem o filme do Tolkien, na guerra, coisa e tal, que tiraram de lado o catolicismo do
filme
Tolkien.
Dele? Ah, a biografia
da
dele?
História, né? Da história do Tolkien, acho que na guerra, alguma coisa assim.
Não vi também.
Então é muito claro que, às vezes, você assiste alguns filmes, as pessoas elas querem dar um ar de uma espiritualidade genérica, assim, do tipo, ah, nós não estamos querendo ofender nenhuma religião super inclusiva, uma força mística. Não. Nesse filme é a história de um padre, né? Eu acho que eu nunca... Fazia tempo que eu não vi um filme que aparecia tanto terço na mão.
Sim.
De pessoas rezando o terço, né, na mão. Fala do São José. Eu acho interessantíssimo o São José. Eu acho que pra quem é católico, assim, assistindo esse filme dá aquele conforto no peito, porque...
É um bálsamo.
As coisas, as tiradas, as frases que o
tá tudo no lugar. Não tem nenhuma sacanagem com a igreja.
Quando o padre, quando o pai ali olha e fala assim, isso é lugar de morrer? Ele fala, tem um lugar melhor? Cara, isso é muito bom.
Não, e o filme católico, onde o personagem soca uma estátua de Jesus Cristo, entendeu?
Sim.
E você não vai se sentir ofendido.
Isso é excelente.
Não, blasfêmia.
É o pai que tenta pegar na bunda da ex-namorada. Entende? É o sujeito que tá em crise, entende?
É saudável.
Tá em crise lá no chão e fala: você veio aqui pra ajudar? Você vai me ajudar? Você não vai me ajudar? Então, esse tipo de coisa é muito interessante, né? E no final é muito bonito também, né? O que ele fala ali do aleijado, né?
A maior prova do amor de Deus é o sofrimento, né? Então ele realmente chegou nisso. Ele percebe que. Tanto que isso é uma coisa que não. Você tem que meio que, não é interpretar, né? Mas tem que dizer, né? A paz que ele fica, mesmo quando ele perdeu, ele poderia ficar muito revoltado, né?
Sim.
Mas ele mantém uma certa serenidade e paz, porque naquele sofrimento ele estava inundado do amor de Deus. O discurso que ele faz, o sermão que ele faz, né? O amor de Deus, tem até, eu acho que, eu não vou estar com ele aqui, mas eu tinha a frase que ele dizia assim, a maior expressão do amor de Deus é o sofrimento humano. O que é uma loucura ao nosso ponto de vista. Como assim? Isso é masoquismo e tal, e tal, e tal. Você só vai entender quando você sentir o amor de Deus... Quando você tá no maior sofrimento.
E a Camila falou aqui, né? Sem lacração. E sem lacração pra nenhum dos dois lados, entendeu? Eu acho que também tem isso.
Também tem isso.
O risco o risco da galera querer imitar, o risco da galera querer... É um filme bom, entende?
Ficar passando liçãozinho de moral.
Não tem nada ali. É só um padre sendo padre, porra. Entende? E que bom. Nada. Que bom que conseguiram filmar esse filme dessa maneira.
Exatamente. Você falou do Tolkien, você assistiu o episódio do seriado? Do Senhor dos Anéis lá?
O Anéis do Poder?
É, viu?
Ah, cara, xingaram tanto que você já vai meio que com o pé atrás.
É, mas aí que tá.
Aí eu assisti.
É a puxação pra cada lado.
Não, né? Não, eu assisti assim, mas eu tenho que ser sincero, eu dormi. Isso já é um sinal de que, enfim. Mas também eu achei meio assim, a Galadriel querendo atrás, sabe? O Rodo falou, não vai, sabe? Eu achei meio...
Eu achei que era o Silmarillion, mas na verdade não é o Silmarillion, né?
Assim. Não é o Silmarillion.
É, eles pegaram uma outra coisa que fala um pouco da mesma coisa que o Silmarillion.
Eu acho que é o Contos Inacabados. Contos Inacabados aparece a Galadriel guerreira, né?
Eu assim, eu fui sem ler, sem saber, sem nada. Falei assim, vamos ver o que pega aqui. Eles mantiveram alguma das ideias do Peter Jackson, da luz, de uma certa trilha sonora, né? No
ah, sim, aparecer, sim, a estética.
Tá bacana e tal, ali. É, até como o Elon Musk disse, só a Galadriel, que é a fodona, todo mundo é meio frouxo, meio em dúvida, meio não sei o quê.
Eu também,
tal.
Assim, é que eu fui gravar o documentário lá da Brasil Paralela, do Tolkien, Chesterton, coisa e tal. E, enfim, né? Obviamente começaram a falar sobre isso, né? Mas tem realmente umas coisas assim que eu acho bem desnecessárias, tipo, ah, pega o elfo, bota um cabelo de gel de lado, assim, fala que... Sabe, tipo, velho... Não,
é, tem o elfo com melanina, né?
Entende? Não, não precisava, entendeu? Sabe? Tem umas coisas que é só pra querer... Aí é difícil pra pessoa que gosta do Tolkien e tal, lembra da última produção, foi Senhor dos Anéis, enfim, né? Não assistir aquilo e não achar que, sabe, daqui a pouco vai aparecer lá a fada da Cinderela moderna, entendeu? Sabe? Então, assim, mas o que eu fiquei sabendo é que a fanbase, como chamam, está odiando o começo ao fim e já começou a sair matérias dizendo que
não, tá tendo uma
críticas negativas é por causa da diversidade. No... A falar, gente, porra, daí...
Não, foi a Amazon tirou do ar a possibilidade de review, de tanto que estavam falando mal. Eu, assim, eu particularmente, assim, acho que vai ter essas coisas.
Não, tem que assistir.
Mas pô, a mensagem do primeiro, assim, ela é boa. Entendeu? Eu acho que pode ter um efeito reverso que vocês estão imaginando aí. Ah, não, tem a presença de tal coisa, vai estragar a história. Fala assim, talvez a história cure o outro lado. Tem essa possibilidade também.
É, também tem isso, né? Você vai brincar de universo Tolkien, aí você tem que esquecer. Você não pode esquecer que ali tem muita verdade.
É,
que...
a frase do irmão da Galadriel, quando você toca a escuridão, que você vai saber quando é a hora da luz e tudo mais. Assim, meu amigo, o simbolismo tá todo certinho. Tá ruim, todo certinho,
entendeu?
Ali.
O que eu acho uma pena, né? Que eles contam torando o pau, que também não tem como, não contavam. Tem que tentar resumida. A aranha que come um dos Silmarillion e as árvores acabam sendo apagadas. Tem todo um monte de história que seria interessantíssimo, mas eles já vão torando o pau para chegar no Anel de Poder, que é o final da Segunda Era, né? É, então é o final da Segunda Era ou é o começo da Terceira? Acho que é o final da Segunda Era. Então já vão pro final. Se você pegar o Silmarillion, é o último capítulo, Anéis do Poder. Né? E também, enfim, como tudo no Silmarillion se resolve em questão de 4, 5 páginas, né?
Tudo
mas
rápido.
Enfim, vou assistir. E outro que também a gente pode pensar também é o House of Dragons.
Eu assisti o primeiro também.
Né? Que também... Que o pessoal já tá reclamando também, enfim. É que também as coisas ficaram muito chatas, né? Você assiste já pensando na lacração,
E também a comparação, né, com o que foi feito antes é meio inevitável, assim.
É, então...
Eu achei assim...
E aí você vai ver as entrevistas da galera que faz, a galera reforça a lacração.
Isso aí,
você
fala, não, isso aí galera... é igual querer saber a opinião do músico que você gosta. Não queira saber.
Não queira saber, assista,
você para de escutar o cara, porque são tudo umas anta.
E vamos ser sinceros, vocês são todos vacinados, duas doses de Covid, todas as outras vacinas, entendeu? Pô, tem a galera que tá com quatro porra de dose, entendeu? Fizeram um monte de merda na vida, são tudo adulto com filho. Ai, não sei se eu assisto. Assista a porra do negócio, é o que eu mesmo daria. Jota, o que você achou, minha gente? Eu assistia Capitão Planeta quando eu era adolescente. Aquela merda não tem nada mais Greenpeace, tipo, pró o mundo natural, Capitão Planeta. Eu assisti Capitão, estamos vivos, não estamos vivos?
Eu assisti a Caverna do Dragão, onde o mestre era um filho da puta.
Qual que é o símbolo do mestre do mestre dos magos? É um mestre que nunca tá lá quando você quer
ser. Ele entra ali, é melhor pensar melhor nisso, hein? Caralho, porra. Daí o único que fica puto, que é o Eric, é o chato da história.
É, não, tem isso.
Entendeu? E aí é uma porra de um unicórnio que não pode deixar o porra do pet. Podiam voltar, cara. Aí, tá vendo? Cada um tem os seus problemas.
É, gente. E assim, eu já falei uma vez, vocês já estudaram o suficiente, já leram, já acompanharam a gente o suficiente pra você conseguir assistir aquilo ali. Não, parece aquele meme assim do: olha, mamãe, olha aquelas pessoas estranhas. Não, filho, não veja. Aí o filho vira pessoa estranha. Vocês ficam com medo, cara. Tipo assim, não posso tocar, não posso assistir. Não.
O Elfo Negro, eu gostei do ator. Gostei do personagem.
É, daí vieram reclamar.
Eu gostei do personagem.
Ah, paixão proibida do elfo negro com a mulher, com a mãe solteira.
Com a viúva lá?
É, desse
meu Deus
fica
do céu,
tipo,
minha gente. O padre Stubbe tinha a mão na bunda da Carmen.
Assiste o negócio. É a fantasia. Assiste o negócio como fantasia. Exatamente. Entende?
Enfim. Exatamente. Eu já tô torcendo pelo casal.
Já tá torcendo?
Eu tô.
Eu dormi.
Eu tô. Eu queria ver. É que o Tolkien não vai além, né? Qual seria a cruza entre elfo e humano? Entendeu? O que que nasce? Entendeu? Né? O Aragorn com a fada lá, que depois vira gente, perde a mortalidade. Então, o que que nasce? Entendeu?
Mas eu achei
de
assim...
De repente descobre por que que existe anão,
eu só achei assim, que tem alguns diálogos ali que tá muito, tipo, ah, gente... Tipo, a Galadriel com o Elrond falando assim, ah, não, mas no final, o que que vai sobrar de mim? Você será minha amiga. Fala, ah, gente, que papinho mais chato.
O Elrond não é esse, né? O Elrond não é esse.
Porra, que papinho mais molenga, entendeu? Sem entender, ele fala assim, o que que vai sobrar? Você, porra, Galadriel, você é foda pra caralho, você tem muita coisa pra fazer ainda, meu. Não precisa sair caçando, ah, não, minha amiga.
Você não precisa transformar os outros em frouxos pra transformar a Galadriel na grande heroína, porque ela já é. Já é, não precisa disso. Ah, né? Não precisa disso. Enfim, estamos aqui discutindo pautas. Algum dia a gente volta e a gente fala
ou não
dessas coisas.
Tá bom? That's what she said. Então,
that's
meus caras.
Tá bom, né?
Um abraço,
hora,
já entendeu? Tá ótimo.
Semana que vem, não faço ideia do que seja. Aí a gente
não
avisa.
tem, calma aí, vamos. Tem. Vamos...
Se tem, a gente pode botar isso, né?
Como... Não tem, porque o arquivo que eu tenho aqui é o antigo.
Ah, não tem. Lívia tá nos comentários aí, você lembra
o que
semana
era?
Que vem?
A Lívia tá aqui, ó.
Eu realmente não me lembro se a gente fechou. Pauta.
A Lívia já veio perguntar, estão definindo os próximos podcasts por aqui mesmo? Ele tá define muita coisa ao vivaço, né, Lívia? Não, a gente fez alguma pauta. O que que era?
É que eu tem toda uma programação lá, mas não me lembro se tá definido o que é os podcasts. Eu não sei se a gente chegou nisso.
Tem.
Chegou?
Atenção, tá? Tem um pouco de atraso.
Estamos num momento...
Entre que a gente... Atenção.
Momentos
momento
de tensão.
Momentos
de tensão. A gente falou do... a gente não veio... Meu, o Elvis a gente não ia fazer? A gente chegou a falar
a gente
dele, mas
vai
se a gente
fazer
botou.
O Elvis. Assistam Elvis. Lembrei de um aviso.
Tá vendo?
Na conferia.
Ainda não tem na próxima semana.
Ainda não tem a próxima semana. Ainda não tem.
A gente meio que pensou que vai ser isso, vai ser aquilo, mas acho que não chegou a definir.
Na conferia, sexta-feira, tá? Nessa sexta-feira, dia 9, vai sair o Clube do Cinema do A Lenda do Cavaleiro Verde. Tá bom? Acho que esse filme tá na Amazon Prime. A Lenda do Cavaleiro Verde. Assistam, tá? Vocês estão curtindo o Senhor dos Anéis, assistam. Porque daí o nome da aula vai ser Desenhando um Rito de Passagem. Porque o filme inteiro é um rito de passagem. Tem vários símbolos ali que eu tive que assistir duas vezes. Falei, o que eles querem dizer com isso? Eu dei minhas interpretações, evidentemente. Mas é interessante porque é um romance de cavalaria. Tem etapas, né?
Tá na Amazon
Prime. Tem a jornada, tem a volta pra casa, tem um desafio. Então, é bem bonito, assim. E é um dos filmes que elogiaram pela fotografia, né? Os efeitos, os especiais. É realmente muito bem feito.
Tá no Amazon
Prime? Tá na Amazon Prime. Então fica, tá bom? Então assistam.
Não se assustem se o cavaleiro for vermelho. Porque ele é daltônico. Tá. Pode ser que... Que não seja exatamente a mesma cor.
Na verdade, quem se assustou fui eu, porque eu vi aquela porra tá meio cinza marrom.
Então.
Mas é Cavaleiro Verde. Na verdade, o Cavaleiro Verde não é ele, vocês vão ver, tá bom? É o pai do Grote. Só vamos terminar dizendo que o Ederson falou: eu não sou vacinado, então não assista nada que a gente não te indique, tá bom, Ederson?
Você não é vacinado do que, Ederson? Da raiva, do tétano, da AIDS, do sei lá. Ninguém perguntou, cara.
Então, se você não é vacinado, você não pode entrar em contato com essas coisas,
isso,
tá?
Isso.
Nos
não
obedeça.
Assista,
tá?
Não assista.
E assina a confraria, Ederson, tá?
É isso aí.
Braço.
É isso aí.
Até.
Tchau pra vocês.
Tchau.